Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre configuração eletrônica e regra octeto, beleza? Mais uma vez, a dica de sempre: não esqueça de ter à mão o seu mapa mental, beleza? A presença do seu mapa mental é essencial para você anotar os detalhes e poder acompanhar junto comigo aqui a construção desse podcast, beleza? Vamos lá! Galera, a configuração eletrônica ela parte do seguinte princípio. Primeiro, a ideia de átomo que a gente tem é o átomo de Rutherford somado aos postulados de Bohr. E a gente vai trabalhar com o átomo dividido em duas regiões. Nós temos uma região central, dotada de prótons de carga positiva e nêutrons sem carga, beleza? Que é onde a massa do átomo se concentra. E uma outra região ao redor dessa região central, chamada de eletrosfera. E é nessa eletrosfera que o nosso estudo vai estar focado, beleza? Na eletrosfera, nós teremos os elétrons, beleza? E esses elétrons, eles vão estar divididos em duas regiões: as camadas, que são chamadas também de níveis, e as subcamadas, que são os subníveis. Camadas, nós temos sete camadas dentro do átomo, podemos ter até sete camadas. Então, cada camada vai ser representada por uma letra. K, L, M, N, O, P e Q são respectivamente as camadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os subníveis são os quatro subníveis de energia, que são o subnível S, P, D e F. Cada subnível tem seus respectivos orbitais. O subnível S tem seu orbital S. O subnível P tem o orbital PX, PY e PZ. O subnível D é dotado de 5 orbitais e o subnível F de 7 orbitais. Em cada orbital, você pode ter até no máximo dois elétrons. Subnível S cabem dois elétrons, no P cabem seis. Repara que aí vai rolar uma progressão de razão 4. Para cada orbital que você tem, você soma mais 4 elétrons. Ó. Do S para o P foram mais 4. 2 para 6, mais 4. Depois, 10 no subnível D e 14 no subnível F. Tranquilo? E essa representação que você está vendo aí no seu mapa mental, com a seta para cima e a seta para baixo, são os elétrons associados. De maneira em que eles estejam emparelhados, beleza? Com os pins opostos, tranquilo? E aí, vamos lá para baixo no nosso mapa mental para a gente ver o seguinte: o diagrama de Pauling. O que é o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling foi, na verdade, um resultado de estudos do Linus Pauling, né? Esse cara que é um fenômeno dentro da química, detentor de dois prêmios Nobel. O cara é simplesmente um mito, uma lenda, ganhou o prêmio Nobel de Química. E um outro da paz, então sinistro, absurdo. Então, uma consequência de um dos trabalhos de Linus Pauling foi o diagrama de Pauling, em que ele organiza todas as camadas com seus respectivos subníveis. Então, camada 1 tem só subnível S, camada 2 S e P, camada 3 S, P e D, camada 4 vai do S ao F, a 5 também do S ao F, porém, a camada 6 vai do S só até o D. Aí a gente vai tirando um subnível para cada camada subsequente. E na camada 7, nós temos só o subnível S e o subnível P. Tudo bem? E uma consequência desse diagrama de Linus Pauling é a ordem crescente de energia dos subníveis, que é aquela ordem que vai de 1S até o 7P. Quanto mais à direita a gente vai nessa ordem, maior vai ser a energia do subnível em questão. Então, o subnível S da camada 1, ele está mais próximo do núcleo, se comparado com o subnível D da camada 6, lá, ó, penúltimo termo da ordem de distribuição, 6D, 7P. Então, o subnível D da camada 6, ele é mais energético, ele está mais afastado do núcleo, está lá na sexta camada. Já o subnível S da camada 1, ele é menos energético, está mais próximo ao núcleo. Tranquilo? Beleza? E aí, com base nessa ordem crescente de energia dos subníveis, sabendo quantos elétrons cabem em cada subnível, 2 no S, 6 no P, 10 no D e 14 no F, a gente pode fazer a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica de átomos e de íons, beleza? Podemos fazer essa configuração em duas maneiras diferentes. Eu posso usar a configuração com a ordem crescente de energia dos subníveis, que vai ficar aquela ordem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e assim sucessivamente. Ou você pode distribuir em camadas. Vamos usar um exemplo? Primeiro para um átomo. Pega o cálcio de número atômico 20. Qual vai ser a distribuição dele? 1s2, 2s2, primeiro em ordem crescente de energia. 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Se eu for dividir em camadas, eu tenho quatro camadas. Na primeira camada, olha para o termo, você tem 1s2, significa que no subnível s da camada 1 você tem dois elétrons, tudo bem? Então, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E aí? 4s2. E aí você vai ter quatro camadas eletrônicas: K com 2 elétrons, L com 8, M, ou seja, a camada 3 com 8, e a camada 4 com apenas 2 elétrons. Tranquilo, né? Bem fácil. Agora, quando você vai fazer a distribuição eletrônica em íons, você tem que tomar cuidado. Para íons ânion, basta que você considere o número total de elétrons que essa espécie já possui. Por exemplo, o oxigênio 2-, ele tinha 8 elétrons, o número atômico dele é 8. Se ele ganha 2, ele fica com 10 elétrons no total. E aí, como é que fica a distribuição? É só fazer direto. 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Agora, para cátions, isso já é um pouco mais complicado. Para cátions, você tem que tomar cuidado também, porque nem sempre o subnível mais energético está presente na camada de valência. Então, quando você faz a distribuição de cátions, qual é a minha recomendação? Mostrar, faz o passo a passo. Como assim? Rapaz, são 1h02 da manhã, bocejei comigo. Eu tenho certeza que você bocejou também. Kaká. Vamos lá. Então, para cátion, filhote, nós temos o seguinte: você vai primeiro distribuir os elétrons normalmente, ignorando simplesmente a carga desse íon, tudo bem? Então, eu usei o exemplo para o ferro, exatamente para te chamar a atenção de que nem sempre a camada de valência vai coexistir com o subnível mais energético. Se liga só, monstro. Então, distribuindo para o ferro 26 elétrons, nós vamos ter a distribuição assim, ó: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pronto, distribuir esses 6 elétrons da seguinte maneira, esses 26 elétrons dessa maneira. Porém, eu não quero fazer a distribuição do ferro, eu quero a do ferro 2. Então, para virar ferro 2+, o ferro tem que perder 2 elétrons. Se ele tem que perder 2 elétrons e ele tinha 26, ele vai para 24. Mostrando de onde eu tiro esses elétrons, do 3D? Não, filho. O 3D é o subnível mais energético, beleza? Rapaz, eu preciso de um café. Então, é o subnível mais energético. Bora mostrar um, dá o gás aí junto comigo. Então, o subnível D da camada 3 é o mais energético. O subnível S da camada 4 é o subnível que está presente na camada de valência, que é a camada mais afastada em relação ao núcleo. Show de bola? Então, eu vou retirar os dois elétrons dessa camada de valência. Beleza? E aí, como é que fica a nossa distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6. Tranquilo? O ferro é um metal de transição. Você pode reparar que ele não ficou com 8 elétrons na última camada, ficou com 14. Para metais de transição, esse nosso modelo de estabilidade não funciona tão bem. O modelo de estabilidade que nós vamos usar são os gases nobres. Os gases nobres serão o nosso modelo de estabilidade. Por quê? Existe uma regra chamada regra do octeto que diz que os gases nobres são os elementos mais estáveis da tabela periódica. E os gases nobres possuem, em sua grande maioria, 8 elétrons na camada de valência. Então, os elementos químicos, eles realizam ligações, ganham elétrons e perdem elétrons com qual objetivo? Com o objetivo de adquirir configuração eletrônica de gás nobre. Então, na verdade, não é só ficar com 8 elétrons na última camada. Se formos reparar, o gás nobre hélio, ele tem 2 elétrons. Então, expandindo essa regra do octeto, deixando ela mais completa, o modelo de estabilidade que funciona bem para elementos representativos é: nós nos estabilizaremos, os átomos se estabilizarão quando tiverem de 2 elétrons na última camada ou 8 elétrons na última camada, isto é, configuração eletrônica similar à de um gás nobre. Por exemplo, lá embaixo, nós não fizemos a distribuição eletrônica do oxigênio 2-, ficou 1s2, 2s2, 2p6. O oxigênio é isoeletrônico de um gás nobre chamado neônio, Nzão, Ezinho, que tem 10 elétrons também. Então ele possui configuração eletrônica de gás nobre? Sim. Então, a espécie química estável do oxigênio é o oxigênio com nox 2-, ou seja, o ânion oxigênio 2-. Tranquilo? Regra do octeto? os elementos ganham e perdem elétrons com o objetivo de atingir configuração eletrônica de gás nobre. Galera, por hoje é só. Esse é o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e mais, que esse podcast seja muito útil para você estar tá aí no busão, estar tá aí no carro, indo para o colégio, indo para o curso, estar tá no seu trabalho. Não se desespera, não fica com medo, fica tranquilo, o monstrão tá aqui para tirar essa zica da química de você, beleza? Bom, um forte abraço e até a próxima. Um beijo no seu coração, filhote. Tamo junto. Valeu!